Uma desta vez eu estou com uma voz muito fraquinha, nem sequer a poncha me consegui resolver o problema da voz.
Poncha mais.
Não foi. Obrigado, Sra. Presidente. Este parecer refere-se a uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à criação de uma infraestrutura de combustíveis alternativos. Há aqui uma referência no relatório relativamente à importância do setor dos transportes para a União Europeia, representa mais de 10 milhões de postos de trabalho, 5% do PIB da União Europeia, 13% que as famílias em média gastam nos transportes na União Europeia, e atendendo a esta dimensão, a União Europeia tem aqui um conjunto de objetivos ecológicos e económicos na redução da fatura dos combustíveis e também na diminuição dos custos da importação de produtos petrolíferos, para além dos objetivos que estão consubstanciados na Estratégia 2020 com a redução dos níveis de carbono e de gases poluentes. O consumo de combustíveis, portanto, o que se pretende é, exatamente com esta medida, é diminuir o consumo de combustíveis poluentes, apostando nos combustíveis alternativos, as energias mais limpas. Também importa dizer que o custo, fazem uma referência ao montante do custo das importações para a União Europeia, que ronda os 210 mil milhões de euros, e que esta é uma fatura muito pesada para a economia da Europa. E com esta iniciativa, o que eles pretendem é reduzir o consumo destes combustíveis, estimando uma poupança na ordem dos 9,3 mil milhões de euros até 2030, mais 1.000 milhões de euros anualmente, atendendo à variação dos custos do preço dos combustíveis, do petróleo. Esta proposta, também, como disse, tem um objetivo ecológico, atendendo à Estratégia 2020, que é diminuir os gases com efeito estufa. Todos nós sabemos, até que está estipulado no Livro Branco, que há um objetivo de reduzir em cerca de 60% estes gases até 2050, atendendo ao referencial de 1990, mas o que temos verificado é que, apesar dos esforços, há uma diminuição em cerca de 5% dos gases com efeito estufa no cómputo geral, mas no que diz respeito aos transportes rodoviários, houve um aumento, e isto contraria aquilo que têm sido as políticas da União Europeia nestes domínios, de cerca de 26%. Por isso é que a União Europeia vem com esta iniciativa de caráter obrigatório para criar um conjunto de medidas urgentes de maneira a travar este aumento exponencial do consumo de combustíveis que tem provocado este aumento drástico de gases com efeito de estufa em toda a União Europeia. O objetivo essencial é criar um conjunto de objetivos obrigatórios, tendo em vista o nível mínimo de infraestruturas para combustíveis limpos, designadamente eletricidade, hidrogênio e gás natural, bem como as normas de consumo à escala da União Europeia para os equipamentos necessários em todos os Estados-membros. E por isso faz a apologia de que é necessário instituir uma estratégia pluridimensional coerente e estável, com um quadro regulamentar propício ao investimento que possibilite, nomeadamente, a construção de novas redes de infraestruturas, designadamente para a eletricidade, o hidrogênio e o gás natural. Em relação ao princípio da subsidiariedade, é evidente que a União Europeia atinge os objetivos de forma muito mais eficiente se estas iniciativas forem tomadas à escala da União Europeia, e faço, porque é justo que assim seja, uma nota de opinião, que não será votada, mas faço questão de dizer que Portugal através da ação do governo anterior, foi pioneiro na União Europeia em relação a um conjunto de iniciativas, ou seja, o dito cluster da indústria da mobilidade elétrica. E foi, de facto, um referencial para a União Europeia nestas matérias, com a criação do programa de mobilidade elétrica, como todos nós sabemos, com um conjunto de incentivos, quer à utilização de veículos movidos à eletricidade e também a um regime fiscal propício à utilização deste tipo de equipamentos. Que agora a União Europeia vem com esta proposta exortar todos os Estados-membros a perseguirem estes caminhos com muito mais urgência, de maneira a podermos travar o efeito dos gases nocivos para a atmosfera e para a saúde pública, naturalmente. Este programa de mobilidade elétrica, eu também deixo isto aqui na nota da opinião, foi suspenso pelo atual Governo da República e, de facto, parece que está a estudar uma outra forma de colocar em marcha políticas desta natureza, mas o que é facto é que a União Europeia está a pedir urgência na execução de um conjunto de políticas, tal como o Governo da República anterior estava a seguir e que colocava Portugal como um referencial para a União Europeia nestes domínios. E assim, senhoras e senhores deputados, esta proposta foi alvo de um relatório pormenorizado por parte da Comissão de Economia e Obras Públicas, que é a comissão competente, e por isso o princípio da subsidiariedade é respeitado com esta iniciativa, e a Comissão dos Assuntos Europeus, atendendo à matéria, deverá acompanhar todo o processo legislativo referente à presente iniciativa, nomeadamente através de troca de informação com o Governo da República. E a todos, Sr. Presidente, o parecer está apresentado. Estou naturalmente à disposição dos Srs. Deputados para responder a alguma pergunta que queiram formular. Sim, posso.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Um cumprimento também aos colegas. Muito rapidamente, até porque tive o gosto de ser o relator desta mesma iniciativa no âmbito da Comissão de Economia, destacar a importância desta iniciativa porque visa dotar o comunitário de regras comuns no ponto de vista da criação de uma infraestrutura verdadeiramente europeia no que diz respeito ao acesso a combustíveis alternativos, e entendemos nós que é uma medida adequada àquilo que é o objetivo da criação de um balanço energético mais sustentável e equilibrado na criação de mecanismos de acesso a uma rede de transportes e comunicações verdadeiramente ao serviço não só da sociedade, da economia e do ambiente. Dar apenas nota de que verdadeiramente Portugal realmente já tinha dado alguns passos. Não escamoteamos essa realidade. Entendemos é que se calhar, em alguns casos, correu tão depressa e a uma velocidade tão desnecessária que hoje em dia temos mais postos para abastecimento do que carros para aceder a esses mesmos postos. Isso não põe em causa, naturalmente, a valia do objetivo. Se calhar foi desproporcionada a força com que se investiu, até numa tecnologia onde verdadeiramente é comprovado que não existe maturidade naquilo que entretanto foi investido, e a espera teria resultado, se calhar, em investimentos mais equilibrados, mais sustentáveis e que verdadeiramente serviriam melhor a economia e a sociedade portuguesa. Mas ainda assim, naturalmente, e voltando à iniciativa, é uma iniciativa que saudamos, porque cumpre aquilo que é o objetivo de devolver sustentabilidade ao balanço energético de todo o espaço comunitário. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum deputado, alguém deseja intervir neste ponto? Não sendo o caso, diga, Sr. Deputado, quero falar também. Faz favor.
Como deputado, o relator do parecer, é suposto que as rondas... Não sei, Sr. Presidente, se... dar a palavra em jeito de defesa final. Bom, o Sr. Deputado, agradeço também a sua exposição. De facto, esta é uma iniciativa que é de louvar, tal como é de louvar e eu faço isto no, no, na nota de opinião, as iniciativas e a visão, o espírito de visão que o Governo da República anterior tinha em relação a estas matérias. Assim, houvesse de facto um ímpeto a nível da União Europeia e nós não estaríamos com estes níveis preocupantes de efeitos de gases com efeito nocivo para a atmosfera e para a saúde pública. E certamente estaríamos muito mais próximos de atingir os objetivos que estão consubstanciados na Estratégia 2020. Por isso é que a União Europeia lança o sinal vermelho com esta proposta. E acho que todo o trabalho que foi feito pelo Governo anterior tem de ser repescado por este Governo, porque é um trabalho útil, naturalmente, quer na captação de investimento externo nestes domínios, e o conjunto de incentivos que eu próprio me referi no início. Mas a nota da opinião, naturalmente, que é uma nota do deputado, da responsabilidade do deputado relator, não é votável. Mas é naturalmente está sujeita à crítica dos diversos deputados e dos grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Podemos então votar. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Jacinto Serrão, quer apresentar de imediato o seu relatório, o outro relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente, que até eu tenho embaixo o Sr. Ministro da Sala 1. Da Educação, para lhe fazer uma pergunta sobre o ensino especial, e por isso agradeço que tivesse passado este ponto para o ponto 1. Este relatório é muito, este parecer é muito mais simples, porque se trata de um parecer sobre um relatório, por sua vez já foi alvo de um relatório apreciado pela Comissão de Ética, Comunicação, Cidadania e Comunicação, relatório esse que faz parte integral deste parecer, e sem mais delongas, digo que este relatório da Comissão ao Parlamento e ao Conselho sobre o regime voluntário de concessão ecológica de descodificadores de televisão complexos insere-se nos objetivos da Diretiva de 2009-125-CE, mais conhecida como a Diretiva da Concessão Ecológica. O objetivo geral desta diretiva é criar um quadro jurídico para definir os requisitos de concessão ecológica de determinados produtos, e os descodificadores de televisão complexos são produtos que se inserem no objetivo desta diretiva, e este relatório faz uma apreciação relativamente àquilo que tem sido o impacto destes descodificadores de televisão complexos, que já têm uma cobertura na ordem dos 90%, e que se estimará que no período de 2011 a 2020 trará uma poupança no consumo de eletricidade na ordem dos 115 terawatts hora, para além da consequente diminuição também de gases nocivos, nomeadamente o dióxido de carbono, e a diminuição de custos. Por isso, sem mais, posso dar por concluído a apreciação desta iniciativa, deste relatório. Não cabe aqui apreciar o princípio da subsidiariedade, e a Comissão dos Assuntos Europeus poderá dar por concluído o escrutínio desta iniciativa.
Obrigado, Sr. Deputado. Alguém deseja intervir? Não sendo o caso, votos contra, abstenções. Está aprovado por unanimidade. E dou a palavra ao Sr. Deputado João Serpa Oliva para a apresentação do seu relatório sobre o quarto pacote ferroviário. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, pedi desculpa do meu atraso, se motivou por 4 acidentes desde que parti de Coimbra até aqui, portanto vim um pouco mais devagar, mas choveu também a cântaros, isto não é para ficar até o que me levou a ir vir mais ainda devagar, obviamente cheguei aqui com a 4 hora de atraso quando não esperava. Peço desculpa a todos. Eu, como o pacote ferroviário, que são só 6 propostas de regulamento, e espero não vos maçar muito, enfim, conseguir mais ou menos alinhavar aqui meia dúzia de ideias para transmitir a vossas assistências. Portanto, esta iniciativa foi enviada também à Comissão de Economia e Obras Públicas, que enfim, fez o seu relatório, o seu parecer, e que faz parte integrante deste. Considerando-os, o caminho de ferro representa efetivamente um elemento vital do setor dos transportes da União Europeia, e é, portanto, dentro dessa linha que se está a trabalhar nessa área, porque apresenta realmente uma fase de estagnação, eu diria mesmo de declínio. No quadro comunitário, o principal objetivo da política de transportes da União tem sido na criação do mercado interno dos transportes, que contribui efetivamente para um nível eficaz e para um desenvolvimento harmonioso, equilibrado das atividades económicas dentro desta área. Constitui o volume de negócios de 73 mil milhões de euros, transporte aéreo 112 mil milhões, para se ter uma ideia, corresponde a 65% do volume de negócio do setor relativamente ao setor do número de transportes, emprega cerca de 800 mil pessoas e transporta cerca de 8 milhões de pessoas ao longo do ano. Representa cerca de 10% do tráfego total de mercadorias na Europa, é movimentado por caminho de ferro, gerando uma receita estimada em 13 milhões de euros. Apesar destes indicadores, com a atual conjuntura económica, assiste-se a um retraimento significativo do financiamento público, o que para nós nos parece realmente que não é bom. Os investimentos substanciais do setor público, parcialmente na União Europeia, duplicaram no espaço de 6 anos, não conseguindo gerar um crescimento equivalente à procura de transporte ferroviário. Se bem que na evolução positiva de alguns mercados, a cota-parte do modo ferroviário mantém-se a cerca de 6% desde 2000, no tráfego intracomunitário de passageiros, desceu 11,5% para 10,2% no tráfego de mercadorias. Deste modo, a Europa encontra-se perante desafios importantes no setor dos transportes. Desde logo é possível detectar problemas relacionados à procura crescente de transporte. Segundo as previsões, o nosso tráfego de mercadorias deverá crescer cerca de 40% até 2030 em relação a 2005, o que é significativo. E um pouco acima de 80% até 2050, espero já não estar cá. O tráfego de passageiros crescerá um pouco menos, de 34% até 2030 e 51% até 2050. Com os problemas conexos do congestionamento, da segurança, do abastecimento, dos combustíveis, das emissões de CO2 e outros desafios que se colocam no domínio dos transportes, é a necessidade de uma infraestrutura de transportes eficiente que contribua para o crescimento da economia europeia. Face a esta realidade, a Comissão vem agora propor um conjunto de medidas com vista à promoção da inovação no setor ferroviário, graças à abertura do mercado, dos serviços nacionais de passageiros à concorrência, mas também um conjunto de reformas técnicas e estruturais. As presentes propostas focam-se em 4 áreas de intervenção, distribuídas por 6 iniciativas legislativas. Portanto, áreas de intervenção, normas e homologações eficazes, a fim de poupar tempo e dinheiro às empresas, o material circulante deve ser construído e homologado de forma a poder circular em toda a Europa, importa criar um certificado e segurança para as empresas que permitam operar em toda a União Europeia, uma estrutura que esteja à altura das necessidades, para assegurar que a rede ferroviária é explorada de uma forma eficaz e não discriminatória. A Comissão propõe o reforço da posição dos gestores de infraestruturas e a separação entre as funções de gestão da via férrea e da exploração de comboios. A abertura dos mercados nacionais de transporte de passageiros, a fim de incentivar a inovação e a eficiência, a Comissão propõe abrir os transportes ferroviários nacionais de passageiros a novos operadores, aumentando a sua eficiência, e uma mão de obra qualificada. Um setor ferroviário depende de uma mão de obra qualificada e motivada. O pacote ferroviário visa assegurar que, quando os contratos de serviço público forem transferidos, os Estados-membros poderão adotar medidas suplementares para proteger os trabalhadores. Dentro das normas que já fiz uma redução, fiz um resumo disto que está a seguir, ao meu parecer, uma estrutura que esteja à altura das necessidades, abertura dos mercados nacionais de transporte de passageiros, uma mão de obra qualificada, iniciativas legislativas que não vou repeti-las, obviamente, mas no que tange às iniciativas legislativas que concretizam o 4º pacote ferroviário, deve-se de forma sumária apresentar os seus objetivos assim, sem vos querer amassar, espero não vos estar a amassar. Relativamente à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que revoga o regulamento CE número 1192-69 do Conselho relativo às regras comuns para a normalização de contas das empresas de caminho de ferro, importa dizer que esta não é coerente nem compatível com as medidas relativas atualmente em vigor. Me parece importante. Em particular, no contexto de um mercado liberalizado, em que as empresas ferroviárias concorrem diretamente com as empresas de caminho de ferro enumeradas no regulamento, já não se justifica distinguir estes 2 grupos de empresas. É conveniente, conseguinte, revogar o regulamento CE 1192-69, a fim de eliminar incongruências na ordem jurídica da União Europeia, aqui para João Lobo, e contribuir para a simplificação mediante a supressão de um ato jurídico obsoleto. Isto é mais preciso, o deputado que consegue perceber estas coisas devidamente. No que concerne à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à Agência Ferroviária da União Europeia e que revoga o Regulamento CE número 881/2004, interessa destacar que a Agência Ferroviária contribui para a interoperabilidade, a segurança e a sustentabilidade dos transportes ferroviários ao serviço da economia e dos cidadãos da União Europeia, o que está em plena conformidade com as três prioridades da Estratégia Europa 2020: crescimento inteligente, crescimento sustentável, crescimento inclusivo. No que tange à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento 1370/2007 no que respeita à abertura do mercado nacional de serviços de transporte ferroviário de passageiros, importa destacar que no Livro Branco sobre a Política de Transportes, adotado em 28 de março de 2011, a Comissão expôs a sua visão de um espaço ferroviário único europeu, com um mercado ferroviário interno, onde as empresas ferroviárias europeias, pessoas, possam prestar serviço sem enfrentarem obstáculos técnicos e administrativos desnecessários. A proposta em apreço abrange regras comuns aplicáveis à adjudicação de contratos de serviço público para o transporte ferroviário de passageiros, juntamente com medidas de acompanhamento, destinadas a aumentar o sucesso dos procedimentos de adjudicação concorrenciais. No que concerne à proposta de diretiva do Parlamento Europeu do Conselho, que altera e que estabelece um espaço ferroviário europeu único, no que respeita à abertura do mercado nacional de transporte ferroviário de passageiros e à governação da infraestrutura ferroviária, convém salientar que esta proposta pretende a abertura do mercado nacional de serviços de transporte ferroviário de passageiros, com o objetivo de intensificar a pressão concorrencial sobre os mercados ferroviários nacionais, aumentar a quantidade e melhorar a qualidade dos serviços de transporte de passageiros. No que toca à proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho à interoperabilidade do sistema ferroviário na União Europeia, é de referir que o Livro Branco, roteiro do Espaço Único Europeu dos Transportes, rumo a um sistema de transportes competitivo e económico em recursos, adotado em 28 de março de 2011, a Comissão deu a conhecer a sua visão de um espaço ferroviário único europeu, indicando que este objetivo implicava a criação de um mercado interno ferroviário em que as empresas ferroviárias europeias pudessem prestar os seus serviços sem se confrontarem com obstáculos técnicos ou administrativos desnecessários. Por último, a proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à segurança ferroviária. Importa destacar que a Comissão considera que o quadro regulamentar vigente atingiu maturidade suficiente para se migrar gradualmente para um certificado de segurança único. O princípio da subsidiariedade não está, aplica-se pleno direito, já que sendo aquele que garante que a União Europeia só deve atuar quando a sua ação seja mais eficaz que qualquer outra desenvolvida a nível nacional, regional ou local. Em conclusão, a matéria em causa não cabe no âmbito da competência legislativa. O parecer, em face dos considerandos expostos e atento relatório da Comissão competente, a Comissão de Assuntos Europeus, se entenderem, é de parecer que o quarto pacto ferroviário e análise não viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que os objetivos a alcançar serão mais eficazmente atingidos através de uma ação da União. No que concerne às questões suscitadas nos considerandos, a Comissão de Assuntos Europeus prosseguirá o acompanhamento do processo legislativo referente às presentes iniciativas, nomeadamente através de troca de informação com o Governo. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguém deseja intervir sobre este longo pacote ferroviário. Sr. Deputado Silva Pereira, Sr. Deputado.
Portanto, como a Sra. Presidente diz, um longo pacote ferroviário, não queria apenas que o ponto se encerrasse sem uma palavra de saudação e louvor ao Sr. Deputado pela exposição que aqui nos fez. Muito obrigado.
Obrigadíssimo, Sr. Deputado Pedro Silva Pereira. Não havendo mais intervenções, votos contra, abstenções, está aprovado o relatório por unanimidade. O terceiro parecer foi adiado a pedido da Sra. Deputada Lídia Bulcão para a próxima semana e dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos São Martinho para a apresentação do seu relatório. Sr. Por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O presente relatório diz a respeito à alteração do Regulamento 994/98 do Conselho, que institui A comunidade europeia a determinadas categorias de auxílios estatais e horizontais, bem como a alteração do Regulamento 1370/2007, relativo ao serviço público de transporte ferroviário e rodoviários de passageiros. Esta iniciativa teve o parecer da Comissão de Obras Públicas, de Economia e Obras Públicas, tendo sido aprovado por unanimidade. Nos termos do Tratado de Funcionamento da União Europeia, são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afetem as trocas comerciais entre os Estados-membros, nos auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da forma que assumam, dado que podem falsear ou ameaçam falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções. O número 2 do artigo 107 elenca várias categorias de auxílios compatíveis com o mercado interno, estando os Estados-membros obrigados a informar atempadamente a Comissão Europeia dos auxílios estatais que pretendam atribuir. A Comissão pode, através de regulamento, determinar que determinados auxílios ficam isentos do processo de notificação. Com a presente proposta de alteração do Regulamento 994/98, o Conselho pretende incluir novas categorias de auxílios estatais que poderão beneficiar da referida isenção. A proposta enquadra-se nos objetivos globais da União Europeia e da Estratégia Europa 2020, contribuindo para a promoção do crescimento no mercado interno forte e competitivo, sem descurar o controle dos auxílios estatais nos casos de maior impacto no mercado interno. As novas categorias de auxílios estatais que o Conselho propõe que sejam incluídos no regulamento são os seguintes. Eu vou ler rapidamente os títulos. Auxílios estatais nos domínios da cultura e da conservação do património, os auxílios estatais concedidos no quadro de catástrofes naturais, auxílios estatais concedidos a quando determinadas condições climatéricas favoráveis no setor das pescas, auxílios estatais à inovação, auxílios estatais a favor da silvicultura e da promoção dos produtos do setor alimentar, auxílios estatais à conservação dos recursos biológicos do mar, auxílios a favor dos desportos amadores, auxílios sociais aos habitantes das regiões periféricas nos domínios de transportes, auxílios estatais no setor de transportes, nos termos do artigo 93 do TFU, e os auxílios estatais a favor de certas infraestruturas de banda larga. A presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, na medida que a proposta da exclusiva competência da União Europeia. A análise da presente iniciativa não suscita qualquer questões que impliquem posterior acompanhamento, pelo que se propõe que demos por concluído este processo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Alguém deseja intervir? Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade e dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Matias para a apresentação do relatório da Sra. Deputada Cláudia Monteiro da Quinta. Senhores, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Procuro não ser demasiado exaustivo, porque me parece que o relatório foi elaborado de forma muito clara e vem no seguimento também de relatório já discutido e aprovado na Comissão de Economia e Obras Públicas. Dar apenas nota de que se trata da proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo de Aviação Euromediterrâneo entre a União Europeia, os seus Estados-membros e o Governo de Israel, que vem no seguimento de uma autorização do Conselho de Abril de 2008 e que sim se procura enquadrar no âmbito da política externa de aviação da União Europeia, que inclui nessa mesma política a questão da negociação de acordos globais de serviços aéreos com os países vizinhos. Sendo, portanto, que este acordo tem como objetivos, muito claramente, a questão da abertura gradual do mercado em termos de acesso a rotas e de capacidade em condições de reciprocidade, a questão do incremento da promoção da cooperação regulamentar e da harmonização das regulamentações e adoção de abordagens baseadas na legislação da União Europeia neste setor, bem como a questão da promoção de serviços aéreos assentes na concorrência entre transportadoras aéreas, com mínimo de intervenção e regulação estatal. bem como a não discriminação e condições de concorrência equitativas para os operadores económicos. Foi nesse sentido que foi rubricado entre as partes um projeto de acordo no passado dia 30 de julho de 2012, pelo que é entendimento que é uma iniciativa que visa a criação de um conjunto de benefícios que de outra maneira seria mais difícil de se cumprirem, nomeadamente ao nível dos ganhos para os consumidores decorrentes da baixa das tarifas, que estão estimados na ordem dos 96 milhões de euros, bem como se prevê um impacto positivo ao nível da criação de emprego com a efetivação deste acordo. Do ponto de vista jurídico, dar nota de que se entende que a presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que é um objetivo que será mais eficazmente alcançado através de uma ação da própria União Europeia. E, como tal, damos por concluído o processo de escrutínio.
Obrigado, Sr. Deputado. Alguém deseja intervir? Votos contra. Abstenções. Está aprovado por unanimidade. O último parecer é da autoria do Sr. Deputado Honório Novo, que pediu também para adiar para a próxima semana. Para os senhores deputados que chegaram mais tarde, estão distribuídos já os pareceres no ponto 13 e votadas as atas. Faz favor, Sr. Deputado Serpa Oliva.
Era só para lhe pedir sua benevolência se aquilo que caberia ao CDS-PP, o relatório da Comissão do Parlamento Europeu, seria o deputado Rui Barreto e não eu. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Já estava escrito, Sr. Deputado. Foi. Nós adivinhámos, Sr. Deputado. Bom, Srs. Deputados, está terminada a nossa reunião. A próxima reunião, dia 2 de abril, hora a designar. Obrigada, boa tarde.